Seja bem-vindo ao Itaú Views Séries Especiais, nossa sequência de episódios focados em temas e setores que têm transformado o mercado e a sociedade.
Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é o quarto episódio da segunda temporada da nossa série sobre tecnologia aqui no Itaú Views. Todos os assuntos que a gente tem falado, de alguma forma, são complementados por conteúdos exclusivos também no nosso perfil do Instagram, o @itauvios. Bom, hoje a gente vai falar sobre transformação digital no mundo das commodities. A gente sabe a importância e a participação do agronegócio e do setor de energia na economia brasileira, mas por outro lado é importante destacar também que esses são os segmentos que apresentam menores índices de penetração de inovação digital e tecnologia. A ideia é comentar aqui o que já tem sido feito, como investidores têm olhado as oportunidades em agritechs, em energytechs e como os players tradicionais também têm acompanhado todas essas mudanças. Comigo aqui nesse episódio estão o Júlio Benetti, que é co-founder da Mandy Ventures, um fundo de venture capital focado em agronegócio e comida, o Igor Ferreira, founder e CEO da startup de energia Forrá, e o Guilherme Belotti, gerente da consultoria Agro aqui do Itaú BBA. Guilherme, Igor, Júlio, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo. Olá a todos.
Bom, pessoal.
Júlio, na abertura eu comentei a importância, a representatividade do setor agro e do setor energético na economia brasileira. E destaquei também, por outro lado, a baixíssima penetração que a gente tem de tecnologia digital nesse setor. Considerando o foco de atuação de vocês na Mandy, como vocês têm olhado o potencial de tecnologia para esses setores e como foi também a tomada de decisão sua e do Antônio de focar a atuação e a atenção de investimentos de vocês nesses setores?
Bacana, Marcelo. Muito boa pergunta. Acho que talvez aqui, antes de responder, comentar um pouquinho sobre a tecnologia no agro, eu acho que vale a pena distinguir aqui a tecnologia digital de outras tecnologias, né? Porque o agro, na verdade, ele está aí na fronte de desenvolvimento de outras tecnologias, como biotecnologia, mecanização, manejo agronômico. Então, a gente vê penetração de várias tecnologias e talvez a tecnologia digital ficou um pouquinho para trás nos últimos anos. Interessante também entender por quê, né? Acho que os desafios aqui são grandes, né? Você está falando de uma questão de infraestrutura, né? A tecnologia digital, ela significa a disponibilidade de conexão com a internet, de infraestrutura de dados. Pelas características do agro, como a gente olha, propriedades bastante extensas, fora das regiões metropolitanas, obviamente, por algum tempo foi muito difícil de fazer produtos e serviços digitais para esse cliente, né? Então, do nosso lado como fundo, a gente vê o potencial aqui tremendo da utilização de tecnologia digital no agro, tá? Acho que tem uma questão aqui de a tecnologia digital pode trazer mais eficiência para a produção, ela traz mais visibilidade para o fazendeiro em termos de produtividade agrícola, em termos de transparência, por exemplo, de preços de insumos, de preços de grãos. Ela engaja mais o consumidor, vamos dizer, dentro da fazenda. Então, aquele consumidor que quer entender de onde o produto veio, como ele foi feito, a tecnologia digital permite tanto consolidar esses dados, quanto compartilhar isso com o consumidor final, que pode estar interessado em ter acesso às informações. E a gente acha também que a tecnologia digital tem um papel muito grande para jogar aqui na questão de produzir mais, mas também produzir mais com sustentabilidade. O que a gente tem visto aqui nos últimos anos é que tem motivos de a gente ficar otimistas, tá? Acho que a gente tem visto gradualmente uma melhora da questão da infraestrutura no campo. Então, a gente já tem, por exemplo, grandes fazendas que têm internet disponível na sede, em alguns diferentes pontos ao redor da propriedade, ou mesmo algumas tecnologias que permitem você adquirir dados, vamos dizer, em regiões que são offline e trazer esses dados quando o equipamento fica online, o que permite, obviamente, trazer os dados e produzir esses produtos digitais. A gente tem visto que o fazendeiro tem utilizado mais e mais serviços e produtos tecnológicos. Então, acho que aqui, dando um exemplo, por exemplo, o WhatsApp, é uma coisa que surgiu não faz tanto tempo assim, mas que se hoje a gente olha o dia a dia da pessoa no campo, o WhatsApp está presente. É o WhatsApp que permite ele falar com o fornecedor, com o agrônomo, que permite ele fazer em alguns momentos transações, né? Então, a gente vê que tem uma vontade do produtor e dos diferentes atores do setor agrícola de utilizar mais tecnologia nessa questão aqui do WhatsApp. Tem um estudo muito interessante, inclusive, da McKinsey, que foi divulgado nesse ano, que mostra um pouco como está essa questão do ecossistema digital no Brasil. Então, a gente vê um crescimento do interesse e da utilização de tecnologias do produtor no Brasil, inclusive em níveis superiores a alguns pares de mercados envolvidos. A gente tem também uma questão de uma nova geração de fazendeiros que estão chegando para a gestão da fazenda, uma mudança até geracional. Então, você tem pessoas que vêm do mundo digital, que cresceram muitas vezes utilizando essas tecnologias e que querem introduzir isso também dentro da própria propriedade. A questão minha aqui com o Antônio de olhar, vamos dizer, para a questão de tecnologia no campo, acho que tem muito a ver com essas oportunidades. Tá? A gente decidiu montar um fundo inicialmente focado em agricultura, até porque a gente permite olhar para um setor único, né, agricultura e comida, e ter uma penetração, né, uma visão muito mais profunda de quais são os problemas e como a tecnologia pode fazer uma diferença aqui.
Bom, Igor, a trajetória da Forrá é impressionante, né? Eu conheci vocês por conta do Cubo, mas queria, nessa primeira pergunta, pedir para você contar um pouquinho sobre a criação da empresa e também a tomada de decisão de empreender com energia. Acho que vi um pouco da trajetória de vocês na Austrália. Enfim, se você pudesse resumir um pouquinho a trajetória da empresa, como é que você colocaria?
Bom, a Forrá, ela nasceu em 2017, né, a partir de uma ideia que era chamada B2U, que era o Battery Second Use. Então, essa ideia, ela tinha como princípio a reutilização de baterias, né, que eram aplicadas em ônibus híbridos que circulam aqui em Curitiba, num novo arranjo, né, um arranjo de segunda vida, que é um arranjo em micro-redes de energia. Né. Micro-redes são arranjos de geração distribuída que usam baterias, painéis solares e software. Né. E aí, dentro desse arranjo, surgiu essa ideia de desenvolver tecnologia, software. Eu levei essa ideia lá para o Vale do Silício, no final de 2017, né, eu saí do meu trabalho, onde eu tinha na indústria, né, fui para o Vale do Silício validar essa ideia. Na época, na Califórnia, estavam acontecendo incêndios, né, todo mês de novembro, lá tem muito incêndio, e estavam acontecendo muitos apagões por conta desses incêndios, e o conceito de micro-redes permite um ilhamento, uma forma mais autônoma de energia. Então, foi muito bem recebido lá o conceito da ideia, né, dentro de um programa que a gente participou. A Forrá acabou ficando em terceiro lugar nesse programa. E eu voltei de lá muito energizado com a ideia de pôr isso como um negócio, né. Aí, voltando do Vale do Silício, ainda em São Paulo, né, saindo dos Estados Unidos e chegando em São Paulo, eu parei na Blockchain Academy, né, eu gosto muito de trabalhar com criptoativos, né. Parei na Blockchain Academy e nós modelamos o negócio, né, da ideia do software, da micro-rede, junto com o uso de blockchain, né. E aí, a partir desse conceito, né, dessa ideia, a gente começou, em 2018, um processo de aceleração da empresa via o programa do Founder Institute, né. Então, nós criamos todo o esqueleto da empresa, né, essa aceleradora de ideias, e ainda em 2018, a gente conseguiu o nosso primeiro investimento anjo, né, com uma comercializadora de São Paulo. Então, isso deu fôlego para a gente criar os protótipos aí ao longo do ano de 2018, né? E aí, nessa ideia dos protótipos, isso chamou a atenção, né, de uma aceleradora chamada Startup Bootcamp. Ela fica sediada em Londres, né? Só que ela tem programas aí de aceleração no mundo inteiro, né? Com várias temáticas diferentes. E na Austrália, existe um programa chamado Energy Australia. E o Energy Australia estava captando, né, soluções que pudessem endereçar também os problemas, né, de integração de geração distribuída, enfim, mercado livre lá do setor de energia da Austrália. E eles viram as nossas soluções, acharam interessante e chamaram várias empresas do mundo inteiro para participar. Então, foi feito um scouting aí de 411 empresas, mais ou menos. Eles chamaram 21 empresas para ir para a Austrália. Então, foi eu e o Douglas está lá na Austrália até hoje. Então, eu e o Douglas, a gente foi para a Austrália defender o nosso projeto, né? Ao longo de 2 dias, rodamos várias mesas de apresentação, né? Com pitches a cada 15 minutos, né? E no final desses 2 dias, que foram bem exaustivos, eles selecionaram 11 empresas para serem aceleradas, né? Então, dessas 11, a Forrá foi uma delas, né? Então, desde então, em 2019, o Douglas abriu a nossa filial na Austrália e tem participado das ações do mercado australiano. E nós, aqui no Brasil, damos sequência, né, no desenvolvimento de protótipos, entrando numa aceleração junto com as empresas do setor de energia, já no modelo de Open Innovation, né? Então, desde o final de 2019 e agora 2020, a gente tem feito uma série de acordos aí com empresas do setor de energia, que vão desde a STT, Eneva, Acciona e, mais recentemente, agora a CHESF, né? Nesse modelo de Open Innovation, desenvolvendo essas tecnologias em conjunto aí com o setor elétrico para realmente fazer com que isso chegue ao mercado brasileiro e também ao mercado australiano. Isso é um pouco da história desse desenvolvimento, de como que a gente chegou até aqui, né, de forma resumida.
Bem legal, bem legal. Passando a bola agora pro Guilherme, bom, eu sei que você está acostumado a viver na prática, dia a dia do agro, Belotti, enfim, inclusive rodando aí o centro do Brasil, visitando os produtores rurais e tudo mais. Então, eu queria um pouco a tua visão, né? Como é que você enxerga a inovação tecnológica sendo colocada em prática? Como nossos produtores rurais têm usado essas inovações, não só para ganho de produtividade, mas, de certa forma, para parte de inovação também? E dentro do agro, quais são os segmentos que têm mais se desenvolvido nesse sentido?
Acho que aqui nós temos uma tendência aqui inexorável de incorporação da digitalização aqui nos mais variados elos da cadeia do agronegócio, né? Quando a gente passa os olhos aqui para os elos fora da porteira, né, a sua utilização tem sido empregada aí desde a gestão de fornecedores, né, com grande foco nos processos de rastreabilidade, de garantia que a cadeia de fornecedores estão em compliance com toda a legislação, com todos os pilares socioambientais, enfim, garantir que nós tenhamos aí um processo todo rastreável, possibilitando aí uma maior interação entre produtos e consumidores, né? Uma transparência de informação e clareza dos processos bastante grande. Isso vai mais ou menos em linha com o que o Júlio comentou nos comentários iniciais dele. Ainda nesses outros elos da cadeia, a gente tem visto aí os players lançando mão aí de ferramentas digitais para auxiliar na estratégia de originação. A gente já viu alguns exemplos sendo noticiados essa semana no caso de grãos, né? Comercialização de produtos finais, né? Revendas aí lançando plataformas digitais para aquisição, para vendas de insumos, né? Aquisição de insumos por parte de produtores. Então, a gente tem visto aí, Marcelo, uma grande utilização aí por todos os elos da cadeia. Quando nós olhamos agora os produtores, né, quando a gente volta a atenção para dentro da porteira, né, os objetivos também têm sido bastante variados, né, e conversa bastante com o que o Júlio já tinha comentado. E se eu tivesse que destacar uma grande utilização, talvez um dos grandes destaques seriam aí a busca por soluções que enfoquem aí nos ganhos de eficiência, né? E a gente vê nesse sentido um caminho muito claro, né? Uma direção muito clara em relação ao manejo individual, né? Nós passando aí de manejo de propriedade para manejo de talhão e agora as plantas, de maneira geral, sendo tratadas aí como indivíduos, né? E isso, sem dúvida nenhuma, como resposta a uma busca cada vez maior de eficiência, de redução de custo, de melhorias de controles, de monitoramento, enfim, de uma produção que consequentemente, se torne cada vez mais sustentável, né? E, para tanto, a gente tem visto produtores aí lançando a mão de aprimoramento de informações, de sistemas de informações geográficas, o SIG, de sensoriamento remoto, de telemetria de máquinas, enfim, tentando adotar ferramentas que combinem todas essas soluções, integrem todas essas soluções para propiciar um ganho de eficiência bastante grande, que a gente sabe que essa digitalização tem como potencial. Então, a gente tem visto tudo isso com muito bons olhos e com ganhos já sendo observados na ponta em relação a isso, Marcelo.
Beleza. Voltando para o Júlio agora, queria até puxar o gancho que ele comentou de produzir mais com sustentabilidade. Enfim, você está baseado aí na Europa, onde imagino que a discussão em torno de ESG esteja muito mais madura. Enfim, o setor agro é um dos mais criticados quando esse tema aparece aqui no Brasil, né? Como é que você tem visto tudo isso? Você acha que a tecnologia tem potencial para apoiar as cadeias produtivas em torno dessa agenda mais sustentável?
Acho que é um ponto super importante, Marcelo. Eu acho que, bom, talvez essa discussão de ESG ou colocar o agro no centro do ESG começou talvez um pouquinho mais cedo aqui na Europa, mas eu acredito que isso é uma tendência global. A gente começa a ver muito mais discussões com relação a isso nos Estados Unidos e no Brasil. Se a gente pegar qualquer jornal aí nos últimos dias, a gente vê essa questão na primeira página, né? Então, eu acredito que a tecnologia ela vai ajudar a tratar essa questão aqui, tá? Acho que de diferentes maneiras. Acho que tem uma primeira questão aqui, por exemplo, a questão de transparência. Acho que é mostrar para o consumidor final que está muito mais engajado com o consumo dele, né? O consumidor, não, quando ele vai no supermercado comprar um produto, um alimento, ele não está simplesmente comprando o alimento, ele quer, com esse consumo dele, incentivar as boas práticas, né? Então, eu acho que aqui a primeira coisa que a tecnologia pode fazer é trazer mais transparência para esse consumidor final. Explicar para ele quais são os produtos que foram produzidos utilizando boas práticas e quais foram os produtos que foram produzidos utilizando práticas que não são tão boas. E a partir disso, na verdade, a gente incentivar a utilização de boas práticas, tá? Então, se a gente olhar dentro da fazenda, né, hoje, se a gente pensar commodities agrícolas, tá, a produção geralmente está muito distante do consumidor final, né? É difícil entender o que está acontecendo em cada uma dessas pontas. Do lado do consumidor tem esse receio de que talvez o hambúrguer que está consumindo numa cadeia de fast food não tenha sido produzido com boas práticas, talvez aquela carne tenha sido origem do desmatamento, e isso gera uma preocupação do lado dele. E de outro lado tem o produtor que está fazendo um bom trabalho, faz o máximo possível para ter uma prática racional de utilizar o mínimo possível de antibióticos, de defensivos, né, na produção dele, e que não necessariamente consegue transmitir essa informação para o consumidor final para ter o produto dele diferenciado. Então, eu acho que uma das coisas que a tecnologia pode fazer é trazer transparência, é mostrar as boas práticas, favorecer o consumidor final que quer tomar decisões baseadas nisso e incentivar os produtores que estão adotando as boas práticas. Eu também acho que a tecnologia pode ajudar, olhando aqui especificamente no caso do Brasil, a solucionar alguns problemas, vamos dizer, históricos, que são muito grandes, né? Acho que toda a questão de desmatamento, a questão ambiental no Brasil, é uma questão muito difícil de ser resolvida, né? Se a gente olha, por exemplo, a questão do desmatamento na Amazônia, a gente está falando de um território que é muito vasto, né? É muito difícil de a gente imaginar um controle num território desse tamanho. Então, se a gente pensar 20, 30 anos atrás, eu vou visitar uma região, eu imagino que aqui tem algum problema fundiário, de posse de terra, de desmatamento. Como que você faz para identificar se aquilo aconteceu ou não? Acho que hoje, se a gente pegar, por exemplo, uma imagem de satélite, eu consigo saber, num período de uma semana, se uma área foi desmatada ou não. Então, acho que a tecnologia, ela pode, ao mesmo tempo que traz essa transparência em toda a cadeia, ela pode ajudar a resolver algum desses problemas que são muito enraizados e são muito difíceis de solucionar se não tiver a tecnologia, tá? Eu acho que, especificamente do Brasil, acho que tem uma questão de como a gente quer tratar isso, né? Como um país, ou o que é a nossa estratégia. Eu acho que hoje o Brasil teve uma, vamos dizer, a imagem do agronegócio do Brasil tem sofrido bastante em alguns mercados ao redor do mundo. Eu acho que se a gente tomar, ser proativo nessa questão de trazer transparência, de tentar resolver problemas, eu acho que aqui tem uma oportunidade do Brasil, sim, além de ser uma potência agrícola, ser uma potência também ambiental, de mostrar que no país a gente tem boas práticas, que a gente consegue valorizar as boas práticas, e aquilo que não está indo como a gente gostaria que fosse, que a gente consegue, de uma certa maneira, frear ou sancionar as coisas que não estão indo como a gente gostaria. Então, eu vejo a tecnologia muito central, tá? Aqui eu comentei um pouco mais sobre a questão ambiental, porque eu acho que é um ponto que está sendo bastante discutido hoje no Brasil. Eu acho as mesmas coisas para questões, por exemplo, sociais, de ter algum problema com relação ao trabalho no campo. Acho que aqui na Europa tem uma discussão muito grande de como é que eu faço para remunerar mais o meu produtor, né? Eu quero valorizar quem foi originador desse produto. Então, acho que a tecnologia tem diversas maneiras de linkar o produtor com o consumidor final que trazem esses benefícios sociais também.
Beleza. Projetando agora um pouco também a discussão para a energia, Igor, acho que um dos temas mais relevantes em torno do setor de energia é a discussão na Câmara do PSL 232, Acho que a impressão é que pode acontecer, se tudo der certo, com o setor de energia, algo similar à transformação que a gente viu lá em telecom nos anos 90. Como você tem visto essas perspectivas para o mercado de energia e como você acha que a tecnologia vai fazer parte disso?
essa é uma pergunta extremamente relevante, porque é um momento de transformação mesmo, né? É, o setor de energia elétrica no Brasil, ele tem ambientes de compra e venda de energia que são divididos em dois ambientes básicos, né? O chamado ACR, que é o ambiente de comercialização regulada, né? E o ACL, que é o ambiente de comercialização livre, né? Então, são os dois ambientes onde é feito o trading dessa commodity de energia, né? E o ACR, ele conta hoje como 70% do mercado, né? 70% do mercado de energia do Brasil está no ACR e 30% mais ou menos está no ACL. Então, nós temos uma grande vantagem ali no ACR frente a esse ambiente do ACL. Mas isso está mudando gradualmente, né? É algo que começou lá ainda no governo da Dilma, né? Quando ela editou uma medida provisória chamada 579, né? A MP 579 é vista como um desastre aí no setor de energia, né? Causou prejuízos aí da ordem de mais de 100 bilhões de reais, né? E ao emitir essa MP 579, o objetivo era a redução das tarifas, né? Ela queria reduzir de forma forçada as tarifas e também trouxe uma renovação aí das concessões dos geradores, né? Então, isso causou um desarranjo no mercado de energia. Num primeiro momento, ali em 2014, 2015, o preço da energia caiu, né? Por conta da força dessa MP. E, na sequência, né, as distribuidoras começaram a ter muito prejuízo com toda essa alteração que foi feita, e esse prejuízo ele é repassado na tarifa, que é o que regula, né, o preço no ambiente regulado. E à medida que esse preço, né, da energia no ambiente regulado foi subindo, as empresas que precisam da energia para produzir, né, começaram a sentir o efeito disso no bolso, né? Então, a linha de despesa ali do segmento de média indústria, energia já aparece ali em terceiro lugar, segundo lugar. Então, eles sentiram isso no bolso e começaram um processo de migração já mais orgânica para o ambiente livre, né? Então, o ambiente livre começou a ter uma aceleração da migração de empresas, buscando aí preços mais competitivos nesse ambiente de compra e venda que é feito de forma bilateral, né? Então, a partir disso, né, o Ministério de Minas e Energia formulou uma consulta pública, que foi a CP33, e a CP33 já começou a discutir a abertura do mercado livre de energia no Brasil, né? Uma gradual abertura. E essa CP33 foi objeto de discussão aí por muitos anos, né, com vários agentes do setor de energia, até que houvesse um consenso ali da melhor forma de isso acontecer. E agora, na PLS 232, isso foi consolidado, né, foi aprovado no Senado já, né, e isso tá na Câmara agora para ser votado e dado sequência. Então, nós tivemos aí o novo marco do setor de gás, né, que foi já passou ali pela Câmara, e essa discussão agora do novo marco do setor de energia elétrica deve entrar na agenda na sequência. Bom, isso é extremamente relevante porque existe, né, dentro desse novo marco regulatório, uma agenda de abertura que vai tornar o mercado aí 100% livre, né, até 2028, reduzindo gradualmente, né, os requisitos de contratação para que as empresas e eventualmente o consumidor final possa acessar esse mercado. E aí, como que a tecnologia faz parte disso, né? Bom, os ambientes de commodities, né, como soja, ferro, eles sempre são comercializados e tradados em ambientes de bolsa e balcão. Isso no mundo inteiro funciona assim. Então, com energia também não é diferente. E hoje o Brasil ele tem um ambiente de bolsa, não para energia, não existe bolsa de energia no Brasil, porque é um mercado ainda muito pequeno, né, 30% para toda uma infraestrutura de bolsa, não chega a fazer sentido, e hoje nós tínhamos um mercado de balcão não organizado, que é o que a CVM regula, né? Então, o que a gente percebe é que, naturalmente, o mercado ele vai começar a migrar para um ambiente de balcão organizado, né, para começar a ter uma infraestrutura mais adequada, uma infraestrutura de mercado mais adequada para que o trading dessa commodity aconteça no ambiente livre, e aí naturalmente a tecnologia ganha muita força, né? Porque a gente, na parte de modelagem, de criação de tecnologias, A gente tem trabalhado muito para criar um ambiente de balcão, né, organizado, onde características como o uso da blockchain podem tornar as transações bilaterais muito mais seguras, né, a partir do momento que você consegue ter elementos como uma clearing house, uma contraparte central, já internalizadas na tecnologia, né, sem que isso seja um agente físico, né, sem que você tenha que ter isso de forma física. Então, quando você consegue já integrar a função de uma clearing house, de uma contraparte central, num ambiente de balcão organizado, fazendo com que a tecnologia seja um elemento central nisso, você permite que a tecnologia ganhe, né, espaço, e ela vai gradualmente, né, reduzindo os custos da operação. Então, isso permite que cada vez mais, né, empresas e novos agentes entrem dentro desse mercado. E hoje a gente também vê, né, um grande interesse dos bancos aí pelo setor de energia, né? Tem vários bancos já formulando as suas mesas de energia, né, BTG, Santander, Itaú, Bradesco. Então, tem vários bancos já com mesas de energia, né, tendo em vista aí toda a questão da taxa de juros está menor, né, então estão buscando novas formas de receita. E o mercado de energia, com todo esse contexto de abertura, de ambiente de tecnologia, né, ele começa a ficar atrativo para esses setores de infraestrutura que são gigantes, né, setor de energia e setor financeiro. Então, dentro disso, né, o que a gente vê é como que a gente migra, como que a gente faz com que os dois setores, né, consigam dar as mãos e um sustentar o outro, né? Para cada contrato que é fechado na compra e venda, existe um fluxo financeiro atrelado a esse contrato, um fluxo de pagamentos, de recebíveis, né? Então, a nossa grande discussão dentro da Forrá tem sido essa: como fazer com que esses setores consigam trabalhar em sinergia e, obviamente, gerando um ambiente de mais segurança, né, para as transações bilaterais em torno desse momento de transição para um balcão organizado. Então, a gente vê, sim, uma chance muito grande e uma oportunidade muito forte, muito semelhante ao que aconteceu, sim, no setor de telecom nos anos 90, ali, né? Então, é uma porteira que está se abrindo aí e a Forrá está tá de olho nesse segmento, sim.
Legal. Para fechar, Guilherme, queria ver um pouco como é que você está observando, com base aí na proximidade que a gente tem com esses negócios agro, sinergias entre esses grandes produtores, empresas e startups do setor, né? Acho que, assim, muitos desses negócios são familiares, as gerações mais novas começam a implementar essas mudanças, buscar processos de inovação. Então, queria um pouco a tua visão de como é que você projeta o passo a passo dessas mudanças, e acho que um ponto que a gente não falou, como eu coloquei, que é as sinergias aí de startups que provêm soluções e os grandes produtores.
Perfeito, Marcelo. Acho que esse é um ponto também super relevante. Eu acho que esse elemento aí de mudança geracional que você trouxe, que o Júlio também comentou, ele ajuda a explicar um pouquinho nosso nível, nosso crescente nível de digitalização dos principais elos da cadeia, aqui com destaque principalmente para o elo dentro da porteira, né, para produtores rurais. Aqui, lançando mão aqui também do estudo que a McKinsey soltou no início do ano, ainda no período pré-pandemia, né, aqui no Brasil nós tínhamos um nível de adoção aí de 36% de tecnologia, de algum tipo de tecnologia digital dentro da porteira, ao passo que nos Estados Unidos era na casa de 24%. Então isso mostra aí um pouquinho, ajuda a ilustrar um pouquinho o ponto que o Júlio comentou lá atrás. E grande parte disso, de fato, se deve a essa geração mais nova que está assumindo aí auxiliando nas tomadas de decisões, né? Quando a gente pega o Centro-Oeste, por exemplo, pega o Cerrado, esse estudo da McKinsey mostra aí que 80% dos tomadores de decisão tinham idade menor que 45 anos. Né? Então, isso ajuda aí a mostrar também um pouquinho da maior facilidade de penetração dessas tecnologias aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos, por exemplo, que nós temos aí um problema de sucessão que acomete grande parte da agricultura norte-americana, né? E do ponto de vista de sinergias, eu acho que todo esse ecossistema que tem sido criado entre agtechs, entre produtores rurais e os outros elos da cadeia, eu acho que ele vai possibilitar um ganho muito grande e aqui você está um pouco redundante, repetitivo aqui, de transparência para a cadeia como um todo, né? Eu acho que a gente vai ter uma maior transparência, maior nível de rastreabilidade dos produtos, né? Do início da sua produção, do início da cadeia até o consumidor final. Isso vai propiciar uma externalização mais clara dos atributos dos produtos, né? Uma conexão maior entre consumidor e produto. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, traz um grande ganho, um equilíbrio maior para a cadeia como um todo. E aqui é importante salientar que isso tudo vem em um contexto, né, pós-pandemia, de uma preocupação muito grande com sustentabilidade, com sanidade. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das ferramentas que vai ajudar o setor, o agro brasileiro, a mitigar esses riscos de acesso ao mercado oriundos desses pontos de preocupação. Então, você tem uma sinergia, você tem um nível de associação entre os elos que vai possibilitar que a gente consiga mitigar esses riscos. Eu acho que essa é uma das grandes sinergias de todo esse processo. E aqui um outro ponto que é relevante, eu gostaria de ressaltar enquanto nós comentamos sobre digitalização da agricultura, que é o ganho que isso tende a trazer do ponto de vista de geração de valor da atividade, né? Acho que vai ser a primeira vez que nós vamos observar uma possibilidade de aumento de retornos operacionais, né, muito em virtude aí dos ganhos de eficiências operacionais, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma redução de risco. Porque todas essas ferramentas, né, o objetivo de todas elas é que a gente consiga ter um maior monitoramento, um maior controle, portanto, uma melhor gestão, consequentemente, um menor nível de risco. Então, a gente vai ser testemunho de um movimento de maiores retornos operacionais com menor risco de capital, de maneira geral. Isso tende a contribuir aí para a criação de valor. Eu acho que esse aí talvez seja um dos grandes efeitos, uma das grandes consequências de toda essa digitalização para o negócio agrícola aqui no Brasil.
Perfeito. Pessoal, foi um papo muito interessante. A gente tentou juntar vários assuntos dentro de commodities em um único episódio. Acho que a gente conseguiu, mas antes de terminar, queria agradecer novamente a participação do Guilherme, do Igor e do Júlio no episódio de hoje.
Obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar aqui com vocês, participar desse bate-papo.
Marcelo, da nossa parte também, um grande prazer poder comentar o setor de energia, as transformações, e espero que isso tenha contribuído aí com todos que estão ouvindo um pouco dessa transformação.
Marcelo, obrigado por organizar o podcast e conversa super interessante. Obrigado, um prazer participar do painel com vocês.
Valeu!
Você acabou de acompanhar um episódio do Itaú Views Séries Especiais. Lembre-se de participar com seus comentários e sugestões pelo nosso e-mail ou pelas nossas redes. Te esperamos na próxima. Até lá!